Contar histórias é o que eu faço. Toda pessoa tem história. Tudo é história. Feliz é aquele que ajuda a eternizar histórias.
Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação: Marcos Cunha.
Salve, salve pessoas! Novo ano, nova temporada de nosso podcast. E para começar bem o ano, vamos com um papo com a menina que realmente me inspira quando o assunto é empreendedorismo. Não à toa, foi inclusive destaque no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Claro que estou falando de Raquel Inícia, da Up Personalizados, e mais outros empreendimentos que vamos conhecer já já. E se chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e te aviso que nossos encontros ocorrem quinzenalmente pelas principais plataformas de streaming e não deixa de seguir o Papeando, porque além de ser informado quando chegar um novo episódio, aumenta a nossa relevância e com isso somos sugeridos para mais gente. E você pode participar em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha RD ou pelo nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. E agora, como sempre, é a vez dele.
Morrer.
Se você quer dar aquele up no seu podcast, produzir aquela chamada, vinheta para rádio, ou até, quem sabe, uma equipe para dar aquele gás nas suas redes sociais, tem uma dica para você. Entre em contato com a Massa Multimídia, que também dá um suporte tremendo para o nosso podcast. O link para o WhatsApp vai estar na descrição, além das redes sociais, que são todas Massa Multimídia. Se você quer ajudar o nosso podcast a continuar e de quebra ter seu nome divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail papeandopodcast@gmail.com ou pelo WhatsApp 83996549888. 996549888. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, vai lá, porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do Papeando Podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí!
Olha a mensagem!
E na mensagem de hoje vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. O meu amigo Toninho Bondade, Miro Silva, Joyce Housefield, também o Gil Silva, Mano Costa, Marco Geriz, Érica Saraiva, Márcia Diniz e Tiago Albuquerque. Estamos aqui com a conversa com essa mulher que eu digo que é uma paraibana arretada, viu? Arretada por quê? A mulher palpa toda a obra e foi luta para conseguir um tempinho na agenda dela, mas está aqui. Raquel Inícia, da Up Personalizados e também do antigo site Peguei no Flagra. A gente vai falar disso agora. Raquel, seja bem-vinda ao Papeando Podcast.
Bom dia, Marcos. Prazer imenso estar aqui. Quase que não sai mesmo do nosso encontro,
é
né?
É verdade.
Quase não sai.
Mas
você
é?
Você desenterrou aí, viu? Peguei no flagra.
É, foi da onde a gente se conheceu, na verdade,
é verdade,
né?
É verdade.
Isso a gente vai abordar. Mas vamos começar a abordar a carreira empreendedora da Raquel, né? Eu sei que tem várias passagens. A UP não foi a primeira empresa e não é a única no momento também, que eu já fiquei sabendo. Mas quando começou essa veia empreendedora da Raquel?
Então, Marcos, eu acho que eu meio que nasci com isso, sabe? Eu desde criança eu ficava brigando para meu pai colocar uma barraquinha de bala para eu vender na calçada. Eu sempre me vi vendendo alguma coisa, vi em comércio, né? E eu acho que a gente começa no empreendedorismo dessa forma, né? A gente começa querendo vender algo, nessa parte de vendas mesmo, e depois a gente vai aprendendo os processos, administração, finanças, né? E todas as outras partes que muitas vezes fazem com que o empreendedor quebre, faz com que ele desista, faz com que ele não consiga dar continuidade, porque, na verdade, as pessoas elas começam a empreender muitas vezes sem estudar, né? Lancei um curso recentemente sobre como empreender do zero. Quando eu fui preparar esse material, eu fui perceber assim, como muitos assuntos eu aprendi em lugares diferentes, né? Na faculdade, numa escola, com amigos, com network mesmo, com convivência, né? Na empresa, passando por situações difíceis e tal. E geralmente, isso só na app hoje são 10 anos de empresa, né? Então, assim, já tem aí um tempo de trabalho bem grande. Então, quando eu fui preparar isso, eu percebi como muita gente não tem acesso a essas informações, né? Elas começam ali vendendo alguma coisa, um material, às vezes colocam uma lojinha, e gerir um negócio não é tão fácil, né? Não é tão simples como você vender algo online ou porta a porta, alguma coisa do tipo, né? Existem processos, aluguel, água, luz, funcionário, precificação, né? Então, tudo isso que a gente aprende muitas vezes com o tempo. Eu tive sorte de ter iniciado na parte empreendedora muito nova, e eu errei muito nova, eu quebrei a cara muito nova. Então, com 16 anos, eu já estava administrando um mercado público com a prefeitura, tinha 10 funcionários. Então, assim, eu sempre fui muito... Sempre me deram muito mais idade do que eu tinha, porque eu sempre fui muito, assim, avançada no sentido de estar trabalhando com uma coisa que pessoas da minha idade não fazia. E aí, desde criancinha, como eu falei, né? Eu sempre achei muito essa parte empreendedora, sempre trabalhei nessa parte de comércio. Meus pais tinham um comércio de... Tipo sacoleiro mesmo, que vende roupa no sítio, de moto e tal. E meu pai depois adoeceu, eu assumi esses negócios dele. E eu sempre aprendi muito em casa mesmo, sobre precificação, sobre custos, sobre esse tipo de coisa que muitas vezes eu não entendia, né? Eu lembro quando eu era criança, tipo assim, 13 anos, eu vendia trufa na escola. E meu pai dizia, olha, tem que colocar o preço do gás, tem que colocar o preço da passagem de ônibus que você vai comprar o chocolate, tem que colocar não sei o quê. Eu dizia, pois desse jeito eu não vou conseguir vender nunca. Vai ficar caro demais esse negócio. Mas, na verdade, porque na verdade eu queria só vender. Eu queria ter alguma coisa para vender. Eu gostava eu sempre gostei da comunicação, de estar com pessoas, de estar do pessoal elogiando o chocolate que era bom, do pessoal dizendo que era bom. Eu não queria saber se dava lucro, se não dava lucro, se era viável, se não era viável, né?
É porque a venda, né, é todo um processo, não é só você chegar e botar a coisa lá para vender. Exatamente.
Principalmente quando você produz algo e quando você fabrica, né? Existem muitos custos ali embutidos que você não percebe que tem, né? Depreciação, enfim, são vários custos que você não percebe. Diferente de quando você compra algo pronto e vende, né? Você só coloca aquele lucro ali e tal, e as despesas fixas. Mas quando você fabrica, quando você produz, existem outros custos que, embora seja na cozinha de casa, mas, tipo assim, custos industriais, que se fosse numa grande proporção, também seria de sua mãe lhe ajudando. Se não fosse sua mãe lhe ajudando, seria um funcionário, né? A questão de água, de luz, que você gasta menos porque tá em casa, mas se você fosse alugar um canto, teria que pagar. Então, esse tipo de experiência que você vai adquirindo com o tempo, e você vai percebendo que o buraco é mais embaixo, né? Quando você vai empreender, não é tão simples como parece, mas é muito bom, é muito prazeroso quando você vai aprendendo, e você vai aprendendo também a lidar com as dificuldades que acontecem, né? Lembrando aqui da parte de chocolate, né? Eu lembro que uma vez, assim que eu comecei a fazer chocolate, eu sempre fui muito, muito comunicativa. Eu não sei como é que as pessoas me davam assim, credibilidade, porque eu tinha, tipo assim, 14 anos, 15 anos, mas as pessoas já passavam a confiança para as pessoas de que eu ia dar conta. E uma escola em Campina Grande, lembra de uns ovinhos de Páscoa bem pequenininho?
Sim, lembro.
E aí, o que é que acontece? Foi um dos meus primeiros erros assim, de precificação, porque eu via que alguns vizinhos, pessoal assim próximo que eu conhecia, vendia aquele chocolatezinho por R$1, que era um ovinho de Páscoa bem pequenininho, na época, tipo, 10, 15 anos atrás, né? Uhum. Era R$1, e eu coloquei o mesmo preço. Porque a gente, muitas vezes o empreendedor, ele tende a olhar o concorrente dele e tentar competir com preço, né? Só que a qualidade do meu material era muito superior. Eu trabalhava com chocolate Nestlé, eu tinha todo o cuidado. O meu chocolate, ele era várias camadas de chocolate, para ele não ficar daquele jeitinho que você aperta e ele quebra, né? Porque tem uns que você compra que é só papel, né? De tão fino uhum. que é. Então, eu não calculei os meus custos para colocar o meu preço. Eu simplesmente fui pelo preço concorrente, todo mundo vendia esse preço, então eu também consigo vender esse preço. E coloquei lá R$1. E aí uma escola provou o chocolate, achou delicioso, né? E encomendou 500. Então, foi quando a ficha caiu do tamanho do prejuízo. Porque quanto mais eu comprava chocolate para fazer esse chocolate, mais esse chocolate não acabava. Eu fazia. Aí o ovo quebrava, eu desmanchava, fazia de novo. E embalava. Quando eu olhava, tinha 50. E fazia. E comprava mais de 50 barras de chocolate. Eu digo, meu Deus, isso não vai acabar, não. Eu sei que... No final, acho que eu nem calculei quanto eu gastei para fazer esses ovos de Páscoa, mas foi praticamente, acho que a mesma coisa do que eu vendi, né? Fora que eu coloquei todo mundo para trabalhar em casa, foi um prejuízo, na verdade, né? E aí, eu, com o tempo, né, de experiência, esses pequenos erros que acontecia, isso eu tinha 14, 15 anos de idade. Então, são erros que muita gente hoje com 20, 30 anos comete. Né? Uhum. E são pessoas que cometem esperando que aquele dinheiro seja para pagar o aluguel, seja para pagar uma conta, né? E aí começa aquele emaranhado de conta, porque muitas vezes não consegue precificar, não consegue saber quanto realmente custa cada produto, vende pelo preço errado, atrapalha as outras empresas que trabalham com preço certo, porque parece que a gente está cobrando um preço absurdo, porque os outros cobram muito barato, sem saber quanto é. E no final troca dinheiro por dinheiro, né? Troca seis por meia dúzia.
Eu mesmo caí nesse erro também. Eu tinha um box lá em Itabaiana, mais ou menos na época, um pouquinho antes da época do site. E vendia CD, DVD, embalagem, essas coisinhas. Só que aí tinha os concorrentes, vendiam barato, eu comprava numa quantia menor, o estoque era menor, por consequência era mais caro. E eu queria vender no mesmo preço que eles. O resultado foi que eu quebrei, meu nome foi negativado na época, fechei a loja e serviu de lição. Hoje eu não cometo mais o mesmo erro.
Exatamente. E assim, existe mercado, né, Marcos, para tudo. Então, por exemplo, de repente você vai trabalhar com um preço mais caro e você pega outro público, né? Uhum. Não é obrigado você estar ali concorrendo por preço. Você consegue ter uma diferenciação, fazer um marketing de diferenciação, ter uma... ter algo que realmente não... meu concorrente está vendendo banana ali por R$1 e eu estou vendendo banana no mesmo canto por R$5, né? Você pode vender algo que ofereça algo a mais e que o cliente realmente uhum. queira pagar R$3 a mais, R$5 a mais, seja por uma entrega, seja por um atendimento, seja porque vai numa embalagem melhor, seja porque você tem mais cuidado de não vender ela machucada. Diversas coisas que você pode fazer, que você pode se diferenciar do concorrente, né, sem necessariamente ter que trabalhar em cima de preço, tá brigando ali por preço. Hoje é uma coisa que eu aprendi bastante na minha vida e, assim, melhorou muito a forma que de gerir meu negócio, a forma de ver lucro dos negócios, né? Que a gente trabalha para ter lucro, né? Para trabalhar por trabalhar, a gente fica em casa.
Então, assim, essa venda de chocolates foi o primeiro empreendimento mesmo ou teve algo antes?
Eu acho que foi o primeiro, assim, eu trabalhei com algumas besteirinhas antes de comprar e vender e tal, bijuteria e tal, mas assim, acho que o primeiro negócio deu realmente produzir, estar dentro, sabe, pegar encomenda, ter a responsabilidade de fazer as entregas. Chegou Páscoa, eu peguei vários ovos de Páscoa, né, ter que separar, fulano quer recheio de brigadeiro, fulano quer recheio de não sei de quê. Isso com pouca idade, né, com poucos recursos, que a gente na época não tinha aplicativo, não tinha nada, era ali anotando no papel, né, data, entrega. Então, toda essa responsabilidade, eu acho que foi o primeiro negócio, assim, de eu poder dizer que tive, né? Aí tive o site, peguei no Flávio depois, que a gente foi quando a gente se conheceu, né? Tive Lan House, que era ali no mesmo meio. O site foi eu mesmo que fiz, acho que o teu também, né?
Também fui eu.
A gente mesmo fazia, e a gente mesmo ia fazer as fotos, e a gente mesmo editava, e a gente mesmo fazia tudo, né?
Isso.
Não tem dinheiro para fazer, para ter funcionário, né?
Não.
Os funcionários eram os amigos que ganhavam a entrada da festa de graça, e ia com a gente para acompanhar. Olha, você vai tirar as fotos, depois você vai curtir a festa. Eu lhe volto para dentro.
É verdade. Mas fala mais dessa Lan House, porque eu sei que tem algumas histórias envolvendo essa Lan House.
Ah, com certeza. E aí, já com 16 anos, tá? Depois dessa parte de chocolate, né? Eu tive um problema de saúde também, então me impossibilitou de trabalhar com produtos que eu precisasse ficar com muito tempo no braço, e acabava que o chocolate, o ovo de Páscoa, eu tinha que ficar muito tempo com a bandeja nessa posição. E eu peguei uma inflamação, nos nervos dos braços, e aí eu não conseguia ficar. Tipo assim, eu chorava com a bandeja na mão, uma bandeja de ovo de chocolate, eu não conseguia ficar muito tempo com ela segurando. Na época eu tive hanseníase. E aí foi bem complicadozinho, acabou que eu tive que abandonar esse meu sonho de chocolate. Era algo que eu já vendia bem, era algo que eu já tinha uma clientela, sabe? Já o pessoal gostava, eu fazia sabor novo, chocolate com pimenta, chocolate com ameixa, com não sei o quê. Mas quando começou essa inflamação, acho que eu tinha por volta dos 16 anos, eu parei de trabalhar com isso. E aí eu sempre fui muito fascinada por computador, sempre fui muito fascinada por essa parte de tecnologia. Meu primeiro computador, ele tinha 512 mega de HD. Então, menos de 1 GB. Só cabia o Windows 95, né? E acho que o Paint. O Paint, né? Que é de desenhar. E aí, o que que eu fazia? Na época, eu tinha uma impressorazinha. Eu comprava adesivo no centro da cidade. Comprava transfer, que você fazia na época. Não sei se você lembra que a gente comprava transfer e fazia com ferro de passar, né? E aí eu mesma fazia meus fardamentos, eu mesma fazia meu cartão de visita, comprava papel cartão, imprimia e tal. Então eu sempre gostei muito disso, fazia minhas agendas, aí eu ia vender minhas agendas para minhas amigas, vendia adesivo para celular, sabe? Imprimia uma folha de adesivo com vários nomes e vendia. Tipo, um adesivo com nome naquela época, não tinha impressão digital ainda, né? Era coisa assim, novidade, ninguém tinha. Pessoal, eu sou da época que o pessoal recortava os nomes das revistas, né?
É, fazia colagem.
Para fazer colagem. Então, tipo, imprimir algo era muito difícil. E aí eu vendia esses adesivos na escola e tal. E aí fui gostando dessa parte de impressão, de criação. Na época aprendi a mexer no Movie Maker, né? Já acho que já com um computadorzinho um pouquinho melhor. Aprendi a mexer no Movie Maker. Comecei a fazer aquelas edições de foto, bem brega, que o povo fez, foi muito. Meu, vendi
Ah,
que
eu
só.
fiz demais.
Eu vendi que só aquilo, né? Escaneava a foto do povo, botava no DVD, botava música e pronto. Eu cobrava, na época eu cobrava tipo assim, 50 centavos por foto. Então, cada DVDzinho era R$ 50, R$ 100, era
É,
coisa
isso
como
aí
se fosse
mesmo.
R$ 300 hoje, era muito dinheiro. E aí eu vendi bastante, e aí surgiu a vontade de botar uma lan house, né? Eu não tinha muitos computadores, não tinha nada, mas assim, já fazia várias coisas. Fazia currículo, passava VHS para DVD, era como se fosse um bureau de serviço. E aí eu abri uma lan house com o meu computadorzinho, impressora, já fazia esses adesivos lá. Na época desbloqueava celular. Tipo assim, você imaginar que tivesse na moda na época de fazer, eu estava aprendendo a fazer para fazer também. E coloquei umas duas maquinazinhas para alugar, né? Não dava muito dinheiro. Eu acho que o serviço maior assim que entrava era a parte de serviço mesmo que eu fazia, né? Um material, um trabalho escolar, alguma coisa desse tipo. E esse aluguel era R$ 150, era bem caro na época, né? E eu andava de a pé na época ainda. A gente inventou de vender uma máquina dessa, um computador desse. Vendi minha televisão de casa. De vez em quando eu vendi meus troços em casa, assim. Vendi minhas coisas em casa, tudo, e comprei uma bisinha 98 por R$ 2.200. E a Maria, feliz da vida, porque eu tava motorizada, né? Para mim, assim, sempre, moto para mim sempre foi sinônimo de liberdade, né? Liberdade de ir, vir, de poder me deslocar e comprar alguma coisa. E tá assim, eu sempre fui muito louca por moto. Eu piloto moto desde os 12 anos. E essa lan house, consequentemente, depois que eu vendi os computadores e televisão de casa, ela foi diminuindo, né, o fluxo dela, porque o pessoal ia para acessar as máquinas, né, na época jogar CS e tal. E acabou que foi ficando apertado esse aluguel e a gente fechou a lan house. Fechou essa lan house, continuei trabalhando em casa com os serviços que eu trabalhava, né, que era com esse negócio de CD e tal. E teve uma vez que teve um concurso para a prefeitura em Campina Grande. E aí eu passei de uma fila de gente para fazer a inscrição. Era um concurso era nos correios, né, a inscrição que o pessoal ia fazer. E quando eu vi esse pessoal, eu disse, eu tenho que ganhar dinheiro de alguma forma, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro desse povo? Um monte de gente no sol quente para fazer um concurso, e era um concurso de ensino fundamental. Eu peguei a grade, né, que ia ter, a grade curricular, do que o pessoal, os assuntos que ia cair na prova, né, preparei uma apostila de umas 20 páginas, toda a cópia dela do Google, pelo menos dizia o que era plural, consoante, o que era verbo, o que era não sei o que, explicava, porque muita gente nem sabia, né?
Uhum.
E aí eu fiz uma apostila e fui lá para frente dos correios vender. Tipo assim, um dia eu vendi 100 apostilas, sabe? É, eu sempre tive muito essa visão de, tipo assim, veio a oportunidade de negócio, né?
Justamente... É uma coisa que o próprio marketing me ensinou, que a gente vai atrás da dor do nosso cliente. E no caso, você observou ali, que ali o pessoal estava procurando um concurso, não sei o quê, e uma apostila ajudava, era uma dor que o cliente ia ter.
Exatamente. E eu vendia a apostila tipo assim, por R$3, R$5, era bem baratinha. E lá nos correios tinha umas bem grossas, tal, que era tipo R$30. Então... Aquele pessoal que estava fazendo concurso, do ensino fundamental, era um pessoal mais humilde, R$20, R$30 para eles ia pesar, né?
Ia, sim.
É, tanto que foi uma briga lá com os correios, que eles me expulsaram de lá, porque eu estava vendendo na apostila por R$3. E eles vendendo mais caro, não vendia nenhum, e eu vendendo um monte de apostila lá. E aí eu sempre tive muito esse negócio de não ter vergonha, né? Eu vejo as pessoas muito vergonha, assim, de se comunicar, de vender alguma coisa na rua. E eu nunca tive vergonha, eu sempre, tipo assim, é pra me colocar pra vender lindinho, eu vou pra botar cocada, é chocolate, é trufa, é apostila, é qualquer coisa, sabe? Eu ia pra rua mesmo e falava com o povo e abordava e vendia. Então isso me facilitou muito, né? A comunicação pra gente, você também que é comunicador, a comunicação ela abre muitas portas, né? Pra gente conseguir convencer pessoas de comprar nosso produto também.
É verdade, é a questão da empatia, né? Então você se põe no lugar, você fala com uma pessoa que está no seu lugar, não sei o quê, e acaba que convence a pessoa com a empatia e a simpatia.
E a simpatia, é
Mas vamos falar agora da onde a gente se conheceu, porque o pessoal não sabe, mas o pessoal mais antigo vai lembrar que antigamente, antes dessa, quando a câmera digital era caríssima, né?
Ah, era mesmo, era.
Era caríssima. Tinha uns sites que faziam fotos de eventos. A gente ia para as festas tirar fotos, aí o pessoal pegava lá no site as fotos que a gente tirava com a propagandazinha, tudo bonitinho. Então, eu tive um site junto com o Márcio, que eu visitei esses dias, né? E o meu era o Tolá, que no caso o nome era do Márcio, era meu sócio. E nessas de ir atrás de outras coisas, né? Pesquisa, Google, não sei o quê, a gente descobriu o Peguei no Flagra, que era a mesma coisa que o Tolá, só que uma versão feminina. A gente até brincava. O Tolá era só homens e o Peguei no Flagra era só mulheres. E era a mesma quantia de gente trabalhando. Aí isso que foi a coincidência. Então, vamos falar um pouquinho do Peguei no Flagra. Como é que surgiu a ideia do Peguei no Flagra?
Então, Márcio, eu acho que surgiu da vontade de ir para a festa e meu pai não deixar. Eu queria ir para os eventos, não podia, eu fui muito presa. E aí eu queria achar uma oportunidade de negócio nisso, né? Eu precisava achar alguma forma de mostrar para meu pai que eu ia ganhar dinheiro com aquilo para ver se ele me liberava para ir para a festa. E aí, nessa época também foi a época que eu comecei a ganhar dinheiro com alguma coisa de publicidade, né? Eu já fazia essas artes, já estava um pouquinho mais velha, já tinha uns 18, 19 anos, já fazia essa parte de mídia, aprendi a fazer site, e aí eu fiz o site, eu disse, caramba, eu preciso trazer algum engajamento para esse meu site. Vendia propagandas, né? Ainda conseguia vender propaganda no site.
Uhum.
E aí eu precisava trazer algum engajamento para o site. E aí surgiu a ideia, né, de fazer as fotos em evento, tá, na época tinha o Tais Aqui, né?
Ah, era o Tais Aqui.
A Estação Jovem, que eu acho que era maior que os nossos.
Ah, era bem maior.
E o Tais Aqui fazia mega sucesso, né? A gente trabalhava só com isso, praticamente. E aí a gente começou a fazer essas fotos, né, para colocar. E aí eu ia com algumas amigas e tal, conseguia fazer essas fotos e conseguia tirar foto com o famoso. Naquela época a gente, era, eu mostrava pros amigos que tinha tirado foto com o famoso. Então, assim, era uma forma de diversão, né, que eu encontrei, pelo menos. Mas que, ao mesmo tempo, conseguisse monetizar de alguma forma, né, e gerar alguma renda ali. Não dava pra nada, mas...
Não, realmente não dava, não.
Não dava pra nada, né? A gente tirava despesa pra ir pra festa, chegava lá, comia, bebia, não dava pra nada. Era mais pela a brincadeira mesmo. Mas a gente virava popular, né? E eu acho que o que eu queria era isso, popularidade, de estar na festa, o pessoal queria ir comigo pra festa pra poder entrar de graça, né? Então...
E quer que não, a gente fez muitos contatos, né? Você...
Não, com certeza. Eu aqui em João Pessoa mesmo, ainda trouxe o Pequeno Fábio pra João Pessoa, né? Começou em Campinas, mas ainda fiz alguns eventos em João Pessoa. É, e aí depois eu conheci pessoas aqui nessa parte de eventos que são clientes meus da APE até hoje. Então, assim, contato é sempre muito bom, né? E quando você sabe entrar e sair dos cantos e consegue fazer amizades onde você passa, né? Isso facilita muito. Essa questão do mundo ser muito pequeno, para mim é um alívio, né? Porque eu sei que eu tenho plantado coisas boas, então eu sei que eu vou colher coisas boas. Né? Quem não planta, o mundo ser pequeno é um problema, né? Porque uma hora ele se bate com alguma coisa ruim que ele fez também.
Exatamente. Aí, mas, no caso, vocês lá tinham uma vantagem, porque quer queira, quer não, vocês estavam em Campina Grande, é uma cidade maior, vamos dizer assim, pau a pau com João Pessoa. E a gente, o gasto era...
Principalmente para as festas de São João, essas coisas, né?
Isso. E a gente era de Itabaiana, o site da gente era em Itabaiana, ou seja... Qualquer evento que a gente fosse fazer, porque esperar por Itabaiana não era toda hora que tinha. Então, qualquer evento que a gente precisasse deslocar, base, né? Era uma despesa grande, né? Aniversário de Salgado São Félix, Pilar, não sei o quê. O pessoal achava, não, olha, estão em todo canto, estão ganhando dinheiro. Aí via as camisas, né? Que eu não sei se vocês também teve as camisas padronizadas com patrocínio. Aí via lá, eita, olha, Bicimoto, eita, Cachaça Matuta, tá ganhando dinheiro agora, né? Que a gente, a gente tava com o revendedor da Matuta. Tá ganhando dinheiro agora, mas a gente não ganhava nada. Era mal custear as idas pro canto. O que facilitava a gente, no caso, eram os contatos, né? Muitas vezes aí dizem, poxa, você tem contato direto com Encantos, não sei o quê. Mas é porque eu conhecia Rodrigo, ó, que era o dono da banda, há muito tempo, né? Porque as pessoas não sabem, mas eu trabalhei com música há muito tempo também. Então, eu peguei os contatos antigos e alguns novos através dali. E para você também foi essa vantagem, né? Porque hoje você tem clientes.
Eu acho que as pessoas, assim, elas muitas vezes elas acham que tudo tem que ser... tem que gerar renda, né? Eu acho que as pessoas desistem muito por conta disso. E, na verdade, eu vi a oportunidade de crescimento em outras áreas, né? Tipo assim... Eu tinha empresas que pagavam ali, sei lá, R$50, R$60 para no site, que era pouco, mas que para eles, não, às vezes, não era, né? Eles estavam ali acreditando no seu trabalho e tal, e você precisava dar um retorno para eles, né? E, ao mesmo tempo, você tinha pessoas que você entrava ali na festa, no evento, como imprensa. Então, você entrar num evento como imprensa, existe um peso, né, no seu crachá. Né? Você é imprensa, então assim, embora eu quisesse muito ir para festa, eu nunca fui para beber, para farrar. Eu sempre me comportei muito como eu entrava como imprensa, então eu queria. Sim. Minha vontade de sair era sair porque, tipo assim, eu não pensava dentro de casa, eu sempre quis ver o mundo. Mas quando eu chegava lá, eu, tipo assim, eu me comportava muito em relação à minha postura que eu estava levando, porque eu sempre vi meus negócios, qualquer negócio que eu coloco, seja no quarto de casa, na cozinha de casa, em qualquer lugar. Como um negócio que as pessoas elas têm que ver como grande, né? Como é que as pessoas estão lhe vendo? Como é que elas estão vendo seu negócio, né? Então, eu acho que muito da seriedade, da forma que você se comporta e que você passa isso para as pessoas, é a forma que eles veem. Eu não sei como era o escritório do Tolá. Eu não sei como é que você, quanto vocês ganhavam, mas eu vi que vocês estavam lá. Então, a gente se conheceu. Eu não sei nem quanto é que... Se o Tais Aqui, por exemplo, que para a gente na época era referência por ser maior... Se eles também ganhavam rios de dinheiro com aquilo. né? A gente não sabe, mas tipo assim, mas que eles fizeram provavelmente muitos contatos também. Então, eu acho que é isso, sabe? Às vezes o network ele vale mais, né, do que você está ganhando além de dinheiro. É, tem uma frase que é bem clichê e bem antiga, que é que mais vale um amigo na praça do que ter dinheiro no banco, isso, né? E as pessoas elas só sabem quando realmente precisa. Quando você precisa de um contato e você chega ali num canto, que é uma coisa, às vezes é uma burocracia para resolver alguma coisa. Às vezes você não sabe nem o caminho, assim, por exemplo, ah, me bota para resolver, sei lá, uma besteira, uma coisa de Detran, uma coisa de algum lugar que você não tem noção de eu vou aonde primeiro, eu faço o que primeiro, né? Você chega às vezes num canto para resolver alguma coisa, você chega meio perdido, não é sua praia, não é sua área. Uhum. E quando você chega lá, que por acaso você encontra um amigo seu, né? Que não é que ele vale colocar na frente porque é seu amigo, mas baixa uma orientação, você dizer assim, não, você vai primeiro aqui, depois você volta aqui e faz isso. Você ganha o dia. Uhum. Às vezes você ganha, né, horas de dia e resolve muito a sua vida. Então, eu sempre prezei muito por isso, sabe? Ter contato em todo canto, ter amizade em todos os lugares, né? As pessoas, eu percebo muito, assim, às vezes quando eu vejo, tenho até pena, assim, quando eu vejo pessoas, assim, muito autossuficientes, né? Arrogantes, que parecem não precisar de ninguém, né? Que, assim, eu acho que nada no mundo abre mais portas do que contato.
Isso, né? Isso.
As pessoas acham que o dinheiro ele abre as portas. O dinheiro não abre as portas.
Ajuda. Né?
Ele ajuda, é um ajudador. É. Dependendo da pessoa que esteja do outro lado, se ela for uma pessoa orgulhosa, talvez o dinheiro também nem abra.
Nem abre.
Né? Se ela perceber que você está querendo ali, comprar ela para abrir alguma porta e ela for uma pessoa orgulhosa também, ela vai dizer, pronto, agora é que eu não resolvo mesmo. E uma simpatia, uma gentileza, um bom dia, uma coisa que às vezes não, nem gera dinheiro, né? Nem precisa de dinheiro para você fazer. Você conquista muito mais e você consegue abrir muito mais fácil portas para você. E às vezes o dinheiro, ele não abre, né? Ele pode abrir, obviamente, né? Você chegar bem vestido, você chega num carro melhor, você chega, você tem a oportunidade de fazer alguma coisa pela pessoa porque você tem condições financeiras para isso, né? Ele paga locomoção para você ir até lá, como você falou, é Itabaiana. Se você não tivesse como estar tá pagando esses custos para estar indo para Campinas para uma pessoa fazer evento, você não estaria lá. O dinheiro ele é essencial, né? Uhum. Para tudo isso acontecer. Mas se você também não tivesse os contatos para entrar no evento, para tudo, tipo assim, qual a graça também estar comprando ingresso para entrar na festa e chegar lá você não é reconhecido, né? Porque às
verdade.
Vezes não é pelo valor do ingresso, é pela importância de você entrar no evento sem pagar ou como convidado, né? Porque você tem um poder ali de imprensa, você tem uma importância, né?
Chegamos ao fim de mais um episódio. Se você curtiu, me manda um salve nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, todas elas, Marcos Cunha RD. E também pode sugerir outros convidados, viu? Claro, se você não curtiu, também pode deixar seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. E esse episódio teve roteiro e apresentação de Marcos Cunha, esse que vos fala. E a edição, produção e marketing ficou a cargo da Massa Multimídia e os contatos estão na descrição deste podcast, e como toda a lista de músicas e trilhas e sindetais. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal! Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.